Nome legal, eu declaro aberta a presente sessão. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 040/17 da sessão ordinária do dia 19/10/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h17 do dia 19/10/2017. No plenário, Arthur Magalhães Filho, comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Baix, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Mundim, Eduardinho de Paiva, Genedir Ribas, Joelso Trovão, Macarrão e Wene Patrick. O vereador professor Rafael não compareceu à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, do dia 18/10/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Indicação. Número 1775-1782/17, de autoria do vereador Nema. 1676, 1677, 1678/17 do vereador Miro Baix. 1762/17 do vereador Netinho Lacerda. 1755, 1756, 1757/17 do vereador Bruno Araújo. 1777, 1779, 1780 e 1781/17 do vereador Carlinho da Vila. 1726, 1727, 1726/17 do vereador Ceguinho. 1735, 1736, 1737, 1738 e 1740/17 do vereador Domingos Filho. 1707, 1710/17 do vereador Mundim. 1720, 1721, 1722 e 1723/17 do vereador Eduardinho de Paiva. 1633, 1643, 1644/17 do vereador Genedir Ribas. 1684, 1685, 1686/17 do vereador Joelso Trovão. 1783/17 do vereador Luciano Martins. Matérias em discussão e votação única. Moção de pesar número 036/17, de autoria do vereador Miro Baix, a ser enviada à família enlutada do saudoso Daniel Souza pelo seu falecimento ocorrido no último dia 4 de outubro do corrente ano. Essa moção foi aprovada por 15 votos favoráveis, 1 ausência, vereador professor Rafael. Moções de congratulação. Foi aprovada por 15 votos favoráveis em 1 ausência, professor Rafael. Moção 035/17, de autoria do vereador Eduardinho de Paiva e Wene Patrick. A ser consignada aos senhores e senhoras diretores das nossas escolas, a serem homenageados pelo dia do professor. A moção número 044/17, do vereador Luciano Martins, a ser consignada ao Laios Clube Formosa, da Imperatriz por seus 22 anos completados no dia 25/1/2017 de bons serviços sociais prestados à comunidade de Formosa e ao distrito LB2, região do estado de Goiás e Tocantins. Foi aprovado por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereador Domingos Filho e professor Rafael. Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas foram votadas em bloco e aprovadas por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Domingos Filho e professor Rafael e Wene Patrick. As seguintes matérias. Projetos de decreto legislativo. Comenda de honra ao mérito e Tiquira. 082/083/17, de autoria do vereador Macarrão. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto de decreto legislativo, título de cidadão formosense, 098/17, autoria vereador Wene Patrick. Comenda honra ao mérito, Itiquira. 105/17, de autoria do vereador Jurandir de Oliveira. Esses projetos foram votados em blocos, aprovados por 15 votos favoráveis e 1 ausências. Vereador Professor Rafael, projetos em terceira fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundos do Executivo. Foram aprovados por 15 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Professor Rafael. Os projetos 041/17, que estabelece normas e condições para o uso e ocupação do solo no município de Formosa. E o projeto 042/17, que estabelece normas e condições para o parcelamento do solo urbano no município. E o projeto 043/17, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente no município de Formosa e dá outras providências. Projeto de lei complementar oriundos do Executivo. Foram aprovados por 15 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Professor Rafael. Os seguintes projetos 040/17, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Formosa, que dispõe sobre as políticas de desenvolvimento municipal, o plano de uso e ocupação, os instrumentos urbanísticos e o sistema de gestão. Projeto 044/17, que dispõe sobre revogação de artigos que menciona da Lei Complementar número 10/12, de 5 de outubro de 2012, e da outras providências. Projeto 045/17, que institui código de postura do município de Formosa e da outras providências. Após a votação dessas matérias, o vereador Jurandir de Oliveira destacou duas situações que não foram possíveis pormenorizar no plano diretor. As coordenadas da poligonal da matrícula número 11077, as quais não foram definidas por um topógrafo, e a setorização do município. Projeto de lei oriundos do Legislativo, projeto 101/17, de autoria do vereador Genedir Ribas, que altera a lei número 069/06, de 7 de dezembro de 2006, e da outras providências. Foi aprovado por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereador Bruno Araújo e professor Rafael. Tema livre, às 21h01. Oradores inscritos: vereador Wene Patrick, Genedir Ribas, Eduardinho de Paiva, Neyma Mundim, Jurandir de Oliveira, Domingos Filho, Bruno Araújo. Explicação pessoal, às 21h20. Oradores inscritos: vereador Mundim, Carlinho da Vila, Domingos Filho e Wene Patrick. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 040/17, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h32. Fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 7 de novembro de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Wene.
Só gostaria de saber o momento oportuno de apresentar aqui um requerimento verbal.
Agora? Não havendo manifestação, ata aprovada. Vereador Wene, depois da tribuna livre, o senhor apresenta o requerimento. Passamos para o expediente.
Tribuna livre. Senhor Leônidas da Silva. Assunto: Museu dos Couros.
Senhor Léo do Museu, só tem 10 minutos para usar a tribuna livre.
Cumprimento a esta casa na pessoa do presidente Luciano Martins, senhoras, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente. Para que os senhores e a senhora vereadora entendam um pouquinho da minha fala, gostaria de fazer uma rápida retrospectiva do nosso Museu Couro de Formosa. Foi inaugurado em 1996, na minha própria residência, na Rua Visconde Porto Seguro. Naquele mesmo ano, nós tornamos o Museu Couros na Fundação Museu Couro de Formosa. Desta forma, o museu, que era nosso, que era particular, que era de minha família, tornou-se público com a criação da Fundação Museu Couro de Formosa. Naquele mesmo ano, essa casa voltou aqui um projeto de lei, doando à Fundação Museu Couros a antiga Casa da Garagem da Prefeitura. Nós fizemos um projeto para torná-la o Centro de Cultura, Tradição e Turismo de Formosa, com o museu que já existia, uma galeria de artes que não existia e com um teatro que também não existia. Fizemos esse complexo lá, todo mundo sabe, na antiga Casa da Garagem da Prefeitura. Então, conforme já me expliquei, o museu ainda hoje, há alguém que fala que o museu é do Léo. Não, o museu é da sociedade formosense. E sempre tivemos apoio do poder executivo, do poder público municipal. Nós sempre tivemos lá funcionários da prefeitura para que nós pudéssemos abrir ao público, aos estudantes formosenses, seja de escola municipal ou particular, primeiro grau, segundo grau, ensino médio e também das faculdades. Turistas e visitantes também constantemente visitam o Museu Couros. Temos muita dificuldade porque, ao longo desses anos, a única fonte de renda da Fundação Museu Couros é vindo da Feira da Moagem, criada por nós em 98, que o resultado sempre foi para construir lá o nosso espaço que hoje todos os senhores e a senhora conhecem. Graças a esse trabalho, nós conseguimos, em 2003, reformá-lo e entregar completo ao público formosense. É bom lembrar, para fazer jus, que o museu, a antiga Casa da Garagem da Prefeitura, foi doada pelo ex-prefeito Nenê Araújo, entregue pelo ex-prefeito Jair de Paiva, porque foi no finalzinho do mandato, e tivemos apoio de todos os ex-prefeitos até o presente momento, exceto no mandato da administração anterior do prefeito prefeito Itamar Barreto. Fomos obrigados a fechá-lo e, graças à intervenção de dois vereadores, o ex-vereador Divino Ramos e o vereador Wener Patrick, que está aqui ainda como vereador. Aproveito, vereador Wener, mais uma vez agradecê-lo em público, que o senhor e o ex-vereador Divino Ramos nos deu naquela ocasião o caminho para reabrir o museu, e o qual funcionou até dezembro do ano passado. Infelizmente, nós tivemos com o nosso prefeito, Ernesto Roller, reivindicando um apoio, fazendo uma parceria com a Fundação Museu Couro de Formosa, onde nós disponibilizaríamos todo o espaço físico ao poder público municipal, e em troca ele nos cederia três funcionários, que é o que nós precisamos, no mínimo, para funcionar o nosso museu. Demos ainda, senhores vereadores e senhora vereadora, a liberdade para que o prefeito indicasse dois funcionários, ou seja, tirasse do quadro municipal e colocaríamos lá no nosso museu para abri-lo ao público novamente. Pedimos a ele a liberdade de poder indicar uma pessoa, porque essa pessoa iria administrar o museu, iria pagar as contas, iria comprar o material necessário. Infelizmente, até então, não tivemos o retorno do nosso prefeito Ernesto Roller, nosso amigo. Eu sei que ele tem as dificuldades dele, é claro, assim como todos os demais prefeitos do país. Mas eu acho que é muito simplório, no meu ponto de vista, se eu estiver errado, os senhores nos corrijam, é muito simplório esse apoio que a Fundação Museu Couros pede ao município. A rigor, é um funcionário apenas que iria pesar na folha do município, porque os outros dois já existem no quadro da prefeitura. Como não tivemos ainda o apoio, como essa situação nos deixa agoniados, tivemos com o presidente Luciano Martins, tivemos com o vice-presidente Jurandir Oliveira, conversando sobre isso, e nós tivemos a ideia de fazer uso dessa tribuna para pedir o apoio de todos os senhores vereadores e da senhora vereadora, para nos ajudar a sensibilizar o nosso prefeito para que nós possamos reabrir o nosso museu amanhã, se possível for. Eu entendo que o caminho é esse, mas de repente os senhores vereadores, a senhora vereadora, têm uma outra sugestão, assim como o vereador Wênio Patrick teve no passado. Então, gostaria, encarecidamente, estamos aqui fazendo uso dessa tribuna para que os senhores vereadores realmente possam nos ajudar a reabrir esse nosso museu, porque assim como os senhores fizeram recentemente, fiquei sabendo pela mídia, os senhores reabriram a biblioteca da Câmara de Vereadores ao público. Parabéns por essa iniciativa, dando uma oportunidade muito grande para as pessoas trabalharem e fazer suas pesquisas. Da mesma forma, o nosso museu está lá, sempre esteve aberto ao público para fazer pesquisa da história da cidade, enfim, de tudo que é antigo que nós temos. Sempre esteve aberto para os alunos de todos os níveis. Infelizmente, conforme eu relatei, está fechado desde o mês de janeiro do ano passado. Senhor presidente, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção, pelos 10 minutos que me concede. E eu encerro por aqui pedindo que vocês façam uma comissão, se for essa ideia melhor, vá até o prefeito e nos ajude a reabrir o museu. Tenho dito, se eu puder responder alguma pergunta, que caso não esclareci, estou à disposição. Obrigado a todos.
Léo, aí você se aguarda um pouquinho que os vereadores vão fazer algumas perguntas. Vereador Netinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, médico do SAMU, enfermeiras, técnicos, condutores. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Léo, na sessão passada, eu fiz a indicação pedindo o prefeito o apoio para o Museu Couros. Não sei se você viu, eu fiz a indicação e é uma coisa que Formosa não pode perder mesmo não e está muito parado. Pode contar comigo, viu?
Agradeço, vereador.
Vereador Wenner.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, público presente. Boa noite, Léo. Léo da Moagem é um lutador pela cultura de Formosa. É notório que uma cidade sem cultura, ela fica emburrecida. Ela perde intelectualidade, ela perde capacidade de pensar, capacidade de tomar atitudes. E nos preocupa muito a situação que se encontra hoje o Museu Couros. Até porque a gente vê aí que até o ano passado, e aí se você pega dentro de um círculo de 20 anos, nós vivemos aqui em Formosa uma efervescência cultural muito grande, com o surgimento de vários grupos, de vários movimentos, e infelizmente esse ano, por diversos motivos, a gente está vendo que já estamos no mês 11 do ano e a coisa não vai, a gente não tem uma superintendência de cultura, a gente não tem um sistema municipal de cultura que foi criado na nossa gestão como secretário em andamento, o que dificulta não só o fomento à cultura, também como a captação de recursos, a captação de apoio para aquelas entidades que necessitam do apoio. No caso do Museu Couros, é inadmissível, porque o Museu Couros é onde está a nossa origem, é onde a gente pode ver qualquer tipo de registro sobre a cidade, sobre a cultura da cidade. Nós não temos outra fonte. Não existe outra fonte. Apesar de ser uma bela fonte de acervo, de acervo de peças, de acervo de quadros, de acervos da cultura imaterial e material. Eu fico impressionado saber que o Léo está pedindo um funcionário, três funcionários, para poder abrir o Museu Couros e a gente e não ter conseguido, né? No passado, a gente teve esse problema também. Com criatividade, a gente vai organizando as soluções, mas é importante que essa casa me coloque à disposição e que vou citar aqui nominalmente o vereador Genedi, que, além de ser líder de governo, é um entusiasta da cultura gaúcha. O vereador Miro Baik, que é um oriundo da cultura. O vereador Eduardo de Paiva, que é oriundo da cultura da folia da roça, o vereador Jurandir, que é maestro, o vereador Nema, que é cantor, que eu não sabia, eu vi na televisão ele cantando, nem sabia que ele era cantor, eu vi ele cantando, e os demais vereadores aqui, que todos eles têm um pé, a mão, na cultura, no fogão, na cozinha, na sala, da cultura formosense. Nós não podemos deixar esse movimento morrer. Eu me coloco à disposição, se algum vereador, podemos até nos amparar na indicação que veio do vereador Netinho, sem problema nenhum. O importante para a gente é ver o museu aberto, se possível, amanhã. Então, nesse sentido, se algum vereador for puxar o movimento para conversar com o prefeito e as demais autoridades, eu me coloco à disposição. Se nenhum vereador for fazer, eu vou convidar, e a gente vai reabrir, viu, Léo, o museu, porque é inadmissível. Uma cidade que não tem cultura é uma cidade emburrecida. É uma cidade onde as pessoas, infelizmente, não têm condição de tomar as atitudes corretas. E Formosa nunca foi assim. Formosa sempre teve cultura, muito pelo seu trabalho. E conte comigo mais uma vez. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, cumprimento a todos, nosso público aqui presente, público internauta também, que nos acompanha pela internet. Léo, também os nossos cumprimentos. Quero, de pronto, Léo, te agradecer pela sua presença no uso aqui da nossa tribuna livre. Realmente, o dia que você esteve conosco, achamos que um meio próprio seria a nossa tribuna para fazer essa manifestação, como fez diretamente a mim, ao nosso presidente, está fazendo aqui a todos os vereadores. Lamento realmente, como vereador Wenner, a nossa cultura realmente ainda não ter deslanchado em nosso município na atual gestão. Dificuldades próprias, específicas, com certeza o nosso prefeito Ernesto Roller tem ciência das suas dificuldades e tenta administrar, mas realmente é de se lamentar. Não temos ainda a superintendência, tivemos na última sessão extraordinária nesta casa um encaminhamento de um projeto fazendo a adequação da pasta da cultura em uma superintendência vinculada à Secretaria de Saúde, mas por erros formais no projeto ele teve que ser retirado. Então continuou sem estrutura a pasta da cultura aqui no nosso município. E espero eu que isto seja reencaminhado tão logo, porque temos visto aí a atuação dos vereadores que também têm a ligação com a cultura. Vereador Miro esteve fazendo reuniões e atuando efetivamente. Então a gente espera por parte do executivo nessa amplitude cultura. Pontualmente, Léo, em relação ao Museu Couros, a gente tem que te parabenizar, porque realmente a gente sabe que o museu partiu de um posicionamento pessoal seu, que veio a publicizar esta área. E o museu, é como o vereador Wenner disse, é a nossa cultura, é a nossa origem. Então, ele fechado é minguar realmente os conhecimentos da nossa origem. Ele aberto é a possibilidade de crescimento desse conhecimento e outras, vamos dizer, outras peças importantes que possam se achegar. Realmente, eu não creio que a dificuldade maior seja arrumar 3 funcionários, porque eu sei do aperto do executivo, em especial semana passada acompanhamos o pronunciamento do nosso prefeito em relação as questões financeiras, cortes, ajustes, mas pelo tamanho da importância, eu acho que dá para se adequar. Tem meu apoio, como o vereador Wenner diz, citando aqui o nosso nome, como ligado à cultura, somos sim ligados à cultura, na nossa igreja, participando de um conjunto musical, e apoiamos qualquer atividade que possa ser cultural. Quero também passar essa responsabilidade, nos colocando à disposição do nosso líder de governo, vereador Genedi. Vamos, Genedi, somar força. Se precisar da união dos vereadores, nós vamos ao prefeito com Vossa Excelência, e eu tenho certeza que pela sensibilidade que tem o nosso prefeito Ernesto Roller, não ficará sem providência, Léo. Desta casa, tenho eu também certeza que o nosso presidente vereador Luziano, nesse final de gestão, o que puder fazer, o fará. Embora a nossa casa seja muito distinta em termos de recursos financeiros, a gente não pode propriamente direcionar e nem ceder funcionário, que já são muito, talvez poucos. Talvez dentro até os efetivos pudesse se estudar, presidente. Mas vamos estudar em conjunto. Câmara Municipal, Executivo, e eu tenho certeza que de imediato posso assim acreditar que o Museu Couros será reaberto e possamos ali, Léo, até fazer uma reinauguração, e conta com o nosso empenho, com o nosso apoio, com o nosso apreço. Muito obrigado, senhor presidente, público presente.
Vereadora Roberta.
Boa noite, público presente. Boa noite a todos do SAMU. Prazer ver vocês aqui no plenário. Comum com as palavras do vereador Wênio Patrick e do Jurandir, uma cidade que não tem cultura, ela é pobre de história. E, Léo, eu como coordenadora do Jovem Aprendiz, eu coloco os meus jovens à disposição, se o prefeito reabrir, né, colocar os funcionários, a gente aí tem os jovens que ajuda, pode ficar à disposição em determinado período. Então, assim, eu vi o senhor falando que precisa, acho que de 3 funcionários, então o jovem cidadão está à disposição se o senhor precisar, tá bom?
Vereador Professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Léo, a gente acompanha o seu trabalho e a gente vê assim com brilhantismo a sua preocupação, que é nítida, com a identidade cultural da nossa cidade. Por isso que eu tenho que parabenizá-lo. Acho que eu nunca fiz isso publicamente, embora a gente se encontre, a gente conversa, já tivemos alguns momentos, mas publicamente eu nunca externei essa situação sua, essa iniciativa que você teve, né? Parabéns, a gente fica muito feliz. Apenas complementando o que os meus colegas já falaram aqui, eu volto a bater na mesma tecla, acho que o Jurandir foi muito feliz, e eu acho que cabe ao líder do governo levar essa sugestão para o prefeito, mais uma vez, que nós precisamos de uma secretaria, ou quem quer que seja da área, que seja atuante, e que precisa não só rebuscar o Museu dos Couros, mas como rebuscar a identidade cultural da nossa cidade, que realmente está abandonada. Formosa tem que descobrir 2 vertentes ainda para talvez tirar o grande problema financeiro nosso. Talvez seja as 2 vertentes, porque nós não somos uma cidade industrial. Estamos tentando torná-la uma cidade industrial, mas não temos estrutura para isso. Nós somos uma cidade histórica, que tem que ser explorada, que tem que se rebuscar. Uma cidade que tem uma faculdade de história, produzindo, tem pessoas sendo exportadas daqui, vamos dizer assim, sendo doutores em história, mestres em história. Nós não podemos deixar isso morrer dessa forma. Uma universidade dentro da cidade talvez seja um parceiro que você tem que buscar também para essa situação. Mas pode ter certeza, eu com os meus colegas, nós vamos buscar esse apoio, né? Eu acho que a vertente histórica da cidade tem que ser rebuscada e a outra vertente é o turismo ecológico. Formosa tem essas 2 vertentes para sair aí de uma situação que ela precisa identificar e ser melhor trabalhada pela gestão, pelas gestões que já passaram, de alguma forma já fizeram, mas, obviamente, aquele gestor que antenar e definir isso como objetivo primordial, pode ter certeza que Formosa vai sair de muitas situações que a gente tem passado. Vou ser breve, gostaria de falar mais, porque você merece todo esse nosso reconhecimento, mas, nos bastidores, eu tenho certeza que nós vamos nos articular para a gente levar isso para o prefeito como uma nova demanda, uma demanda, porque eu sei que ele tem essa preocupação também. O Jurandir também disse, realmente a situação financeira hoje da prefeitura é traumática, mas nós temos que buscar soluções. Nós vemos soluções para tantas outras instituições, que inclusive já passamos por votação aqui, que nós votamos a favor de transferências de recursos para essas instituições. Por que não fazer também para o museu? Que seja. Ou buscar soluções práticas como essas, que a gente tem visto. Mais uma vez, estou à disposição, inclusive junto lá na OEG, para a gente buscar uma parceria com a OEG. Os próprios estudantes, em troca de horas, em troca de alguma situação, talvez seriam soluções para tentar alavancar e tirar essa situação, pelo menos no início, enquanto passamos por essa turbulência. Até realmente o prefeito encarar que precisa ter uma Secretaria de Cultura atuante, uma pessoa atuante aí no município. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado.
Vereador Miro Bike.
Boa noite, nobres colegas, senhora vereadora, senhor presidente. Boa noite, Léo. Boa noite ao público aqui presente. Como o Rafael falou, quando a gente faz o que a gente ama, faz com amor, é do jeito que você faz, entendeu? Eu me espelho muito na sua história, trabalhamos muito junto, espero trabalhar muito com você. Primeiro, te parabenizar pelo que você já fez pela nossa comunidade, pela nossa sociedade. Essa festa da Moagem, por exemplo, ela é uma das maiores do Brasil. A gente tem conhecimento disso, entendeu? Infelizmente, por falta de recurso, a dificuldade veio a festa acabar, mesmo tendo o espaço, porque só ter o espaço não quer dizer que o negócio está resolvido. E eu queria me pôr à disposição de você. A vida é muito corrida, a vida de vereador não é fácil, a correria é muito grande, mas isso aí é uma das bandeiras, inclusive foi da minha campanha. Como o Enner falou, como o vereador Netinho falou, entendeu? Porque uma cidade sem cultura é uma cidade complicada. O que o Rafael falou, foi muito feliz na fala dele, porque o turismo, a cultura, ele traz muita riqueza, entendeu? E ter uma pessoa como você, que põe a sua vida à disposição, seu nome eu nem sei, eu te chamo de Léo do Museu e Léo da Moagem, porque não tem nem como chamar ele de outro nome, entendeu? Você está de parabéns, eu me coloco à disposição, se algum vereador for fazer um pedido formal para o prefeito, eu faço questão também de assinar. E assim, Léo, acredito que todos os vereadores te reconhecem e te respeitam pelo que você faz, porque você faz com amor. Quando a gente faz com amor, a coisa você pode ter certeza que não morre. Você pode seguir sua intuição, que você está no caminho certo. E eu acho que seria até interessante, de repente, fazer aqui até uma transferência. Porque o museu precisa e merece. Eu estive em São Paulo há uns 3 meses atrás, visitei o museu lá do Padre Anchieta. É uma coisa esplendorosa, é uma coisa espetacular. Eu vi coisas lá que eu fiquei assim, encantado. Porque quem não conhece seu passado, provavelmente é uma pessoa sem futuro. Eu queria te parabenizar e me colocar inteira à disposição. Parabéns por tudo que você já fez por Formosa.
Vereador Duardinho.
Boa noite, presidente, vereadores, público presente. Quero aqui comunicar, presidente, Domingos Filho teve um problema no carro dele, mas está chegando. Pediu para avisar. Léo, falar de Léo é só falar bem, né, Léo? Léo é uma pessoa que vem lutando aí aos trancos e barrancos há muitos anos, como secretário que a gente pôde ajudar, nós ajudamos. A gente vive um tempo de época de Sindicato Rural de Formosa, quando funcionava, e a gente era parceiro, Dino de Brasília, quando estive em Brasília, ele correndo atrás de recursos. A gente sabe da luta do Léo. Mas o que eu posso dizer? Já tem um pedido aí do nosso vereador, né, Netinho. Eu acho que todos nós temos que somar força. Apesar de não existir a Secretaria de Cultura, que foi mandado um projeto para essa casa, mas houve um erro para criar a superintendência e deve voltar, acredito, né, nosso líder do governo ali, Genedi, acredito que ainda volta esse ano ainda, porque a gente sabe que todo município passa por problemas financeiros, não é esse ou anterior, seja qual que vim, mas não podemos esquecer que sem cultura não existe. Se uma escola leva o nome de um professor, se um fórum leva o nome de um pai de um prefeito, se uma cidade leva o nome de uma autoridade, tudo é cultura, né? E, como diz o nosso vereador, não existe cidade sem cultura. E os nossos administradores e nós, vereadores, temos que enxergar. Formosa hoje, agricultura, nós temos aqui o Genedi, que entende mais da área do que eu, é pequena dentro do município. O que nós temos hoje é rebanho de gado, é pequeno. Hoje temos vários assentamentos aí para ser regularizado, que produzem, mas não tem a escritura da terra para financiar. A nossa cidade faz parte da G100, o 100 município, o que arrecada não dá para manter as coisas do município. Mas sem cultura nós não podemos ficar, entendeu? Eu acredito que o prefeito está, talvez até nos ouvindo, nesse momento, ou seu secretariado, e, né, existe aí já algumas ofertas de alguns vereadores, mas que isso é função do executivo, entendeu? Vestir essa camisa que é o Museu do Couro. Léo, você só tem que falar bem, porque eu sei que você é um guerreiro. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos.
Vereador Nema.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas, público presente. Em rápidas palavras, parabenizar o Léo e dizer que eu sou incentivador da cultura, gosto realmente de cantar, né? Amo a música sertaneja, caipira. Inclusive, a gente está até aí ajudando os caipiras aí para ver se a gente volta aí a ter essa cultura, né, de volta aí da música caipira em Formosa. E aí, Léo? Chapéu de palha, né, Tim? E aí, Léo, é o seguinte, pode contar comigo aí, o que depender, nós vamos estar aí apoiando para que o museu volte a funcionar mesmo, tá? E parabenizar você por essa luta. Conhecemos a sua luta e queremos até que quem sabe, a festa da Moagem, né, volte a funcionar. Esperamos aí que todos dê apoio para isso. E nós estamos juntos aí para lutar, se Deus quiser. E vai funcionar, se Deus quiser. Pode ter certeza.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, nobres colegas, nossos amigos do SAMU, nossos convidados e parceiros de assistir a sessão. Léo, você sabe o trabalho que eu sempre fiz perante a cultura. É fácil falar a cultura, mas fazer cultura é um problema sério, não só no nosso município, mas praticamente no nosso país. São poucas os municípios, senhores, que acatam a cultura dentro do cenário. Primeiro, que precisa recurso, e não é pouco. Um dos maiores recursos, Léo, quando participava e fiz vários shows, quando a gente tinha meu grupo de arte nativa, e você conheceu, a gente andava praticamente daqui a São Paulo, e hoje mesmo recebi um pedido aqui de uma pessoa para ir até São Paulo também. E eu fiz muito disso também. Mas eu consegui, sim, senhores colegas, perante empresários, porque sempre são um custo alto. E naquela época era muito mais fácil que hoje a prefeitura largar seus valores aos bons préstimos de um evento desse. Hoje o TCM está mais em cima, nem sempre a gente consegue. Léo, o nosso museu tem um palco pequeno, mas uma acústica boa. O local é bom, de luzes, de cadeira, hoje eu não sei como que está, Léo, que participei de palestra, de sarau, de encontro de violeiros que esteve lá, já esteve no próprio museu. Se não me engano, eu não participei, mas tinha um sarau de um senhor ligado à Presidente da República. Não sei se ele conseguiu fazer na época. Lembra que a gente chegou a falar? Não sei se chegou a isso, chegou a concretizar, chegou, né? Então, tivemos eventos no museu relevantes, meus amigos. Hoje faltam um funcionário, dois funcionários. Léo, hoje, para alugar o museu, quanto custa? Para a gente quiser alugar ele para um evento. Qual é mais ou menos o valor? Para uma palestra, ou se a escola quer para um evento, como que é feito hoje, Léo?
Vereador, em princípio, nós não cobramos aluguel. A gente pede uma ajuda de custo para manter o espaço aberto.
Uma manutenção.
É, uma manutenção.
Hoje gira mais ou menos em quanto, Léo?
R$600 por aí.
É um valor que a gente tem, nem todos podem pagar esse valor. Mas são com ajudas, né, Léo? Quando vai fazer um evento desse, tem que ter a ajuda de alguém, sim. Senhores vereadores, a incumbência que me colocaram, de chegar até o prefeito, com certeza a gente vai chegar. A gente sabe as dificuldades que houve, a gente sabe o que aconteceu a semana que passou, na sexta-feira, os cortes que houve. Os recursos são poucos, Léo, mas não pode deixar cair. A gente tem artes, várias artes em Formosa, tanto da parte de teatro, dança, da parte folclórica da cidade. Então, já passou outros secretários aqui. O próprio Enner também, sabe o que é isso? Sofreu na pele também, não sofreu, Enner? O que é para fazer um evento, para trazer um palco aqui para essa praça, para trazer um show para essa praça, um evento, a dificuldade que a gente tem. Mas não podemos parar por aqui, não, senhores. Mas, Léo, não só pelo município.
Mas já largamos um comunicado, um convite a algumas empresas. Há uns 4 anos atrás, não foi? Não houve resposta, o pessoal até ficou o pé atrás, como fazer, se era a prefeitura, uns confundem, não conhecem o trabalho do museu. Acho que é a prefeitura que está cuidando, Léo. Acho que tem que continuar, vamos fazer uma visita novamente aos empresários. Não é difícil de conseguir uma parceria, ter uma parceria maior com o empresariado do que com a parte pública.
Vereador Genedi.
Pois não.
Só uma parte, porque eu concordo plenamente com as parcerias com empresas, mas nós temos uma lei no município que destina 1% de todas as receitas para a cultura. É uma lei aprovada e, na época, o senhor, inclusive, votou a favor, pediu o voto do senhor, o senhor estava aqui, pediu o voto a favor. Então, assim, eu acho que, com todas as dificuldades que existem, se a gente for lá e conversar com o prefeito, e não precisa dar 1%, que a gente sabe que talvez seja muito, mas se a gente for lá e conversar e mostrar para ele a importância, eu acredito que algumas atividades culturais que pararam devido a essa questão, como o museu, a gente pode conseguir aí, né, através do poder público, e que a gente vá atrás dos empresários também e consiga também outros recursos, só para lembrar da lei do 1%.
Que ela ficou na gaveta esses 4 anos, né, vereador?
Não, não ficou na gaveta, não. O Sistema Municipal de Cultura funcionou até dia 31 de dezembro de 2016.
Mas não vi verba nenhuma ser passada.
Não, você pode pegar. Pode
eu
pegar.
Mesmo procurei. Essa
sim,
verba
aí,
não
aí,
foi negada.
Infelizmente, eu não era o secretário de Cultura, nem.
Aí não, por isso que eu lhe falo.
Mas, assim, o dinheiro veio e foi gasto.
Ótimo. Senhor presidente, a gente sabe do trabalho, sabe da luta do Léo. Léo, pode contar com a gente. Será levada essa reivindicação, acho que a gente pode ir, Jurandir, junto conversar com o prefeito. E a gente vai ter um êxito muito bom para o nosso município. E que levante novamente o museu. Vamos trazer outro sarau daqueles do pessoal de Brasília, né, Léo? Obrigado, senhor presidente.
Léo, você tem aí, se quiser concluir aí, você tem 3 minutinhos para concluir.
Eu só agradeço, presidente, as palavras, a acolhida de quase todos os vereadores, quase todos falaram. É gratificante para a gente ter o acolhimento dos senhores. Só espero realmente que isso, essas palavras ditas aqui, se transformem em realidade, né? Eu espero, sinceramente, que vocês formem, já a acolhida do governo se predispôs, aí que estão, a partir do final dessa sessão, já vê que dia vocês podem conversar com o nosso prefeito, Ernesto Rolo, que, por sinal, é nosso amigo pessoal. Então a dificuldade, eu sei que são, conforme diz, eu repito, existe realmente no país, mas por causa de um funcionário, que eu entendo dessa forma, de um funcionário, o nosso museu ficar fechado, eu acho que não é por aí. Obrigado a todos, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Léo. Léo do Museu, por usar a tribuna livre. Dizer que nós estamos empenhados e estamos juntos aí, toda a casa, para resolver.
Senhor Nilton de Almeida Santos, assunto, solicitação de apoio à aplicação e manutenção do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas.
Capitão Nilton, tem 10 minutos na tribuna livre.
Boa noite a todos. Cumprimenta as autoridades legislativas, na pessoa do nosso presidente, Luciano Martins. Boa noite a todos. Cumprimenta a mesa, pessoa do Luciano Martins, presidente dessa casa, nobre amigos, né? Aqui eu vejo verdadeiros amigos, né? Verdadeiros amigos do Legislativo. Quero cumprimentar o SAMU, muito me agrada e me felicita vê-los aqui, para ser homenageado, e cumprimento a todos aí, a pessoa do nosso doutor Danilo, doutora Verônica, né, e demais amigos do SAMU, né, socorrista. Chefe, famoso chefe, né, chefe? Conhecido como chefe do SAMU, né? Aos professores, quero, na pessoa da Késsia, dar a boa noite a todos os professores e a vocês que estão aqui presentes também, meu cordial boa noite. Nós vamos tratar aqui sobre o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas. Nossa, a fala inicial aqui foi justamente a questão da cultura, educação, e nós, atualmente, nós vivemos um drama, uma situação de violência muito forte na nossa sociedade, né? E não é um benefício, não é um privilégio Formosa. O Brasil passa por dificuldades. O Brasil clama por segurança pública, né? Clama por resultados. E não há como se falar em resultados de segurança pública sem falar em educação. Educação, como bem falaram, né? É a base. E atualmente nós visualizamos, ouvimos muitos falarem que a polícia militar vai resolver, né? O sistema carcerário pode resolver aí a problema que nós vivemos atualmente com relação à violência que afeta a todos nós. Seja pobre, rico, seja branco, negro, afeta a todos. As drogas estão em todas as casas. E nessa problemática toda, nós vemos aí a importância da escola, a importância do investimento no aluno. Não mais aquele aluno de nível estadual, que já é um adolescente, já está com a mentalidade bem formada, seja por bem ou seja por mal, mas trabalhamos muito com as crianças, desde os 5 anos de idade. Nós temos projeto, até que cumprimentar ao meu amigo Aurélio e Kelvin, instrutores do Proeste, que estão aqui presentes, a luta que nós temos diariamente para trabalhar com essas crianças em salas de aula para evitar que elas venham a ser convencida, não posso dizer a palavra convencida, mas aliciada, né? Aliciada pelo mundo do crime. As crianças estão sendo aliciadas desde pequeno. E a Polícia Militar tem um projeto que nós trabalhamos aqui em Formosa desde 2003, que é o PROEGE, Programa Educacional de Resistência às Drogas, que tem, né, um apelo muito forte com relação à prevenção. E os professores aqui, os diretores, sempre clamando, sempre pedindo para nós estarmos presentes nas escolas. Não é só a figura de um policial militar que está naquela escola, é a figura de um profissional amigo da criança, amigo da escola. E, querendo ou não, nós vemos isso aí como um fator muito positivo para a nossa sociedade, um investimento. Nosso major Elifas destinou, só que para Formosa, coisa que não é fácil, ele destinou 2 policiais para trabalhar exclusivamente em escolas, para estar com as nossas crianças. Está tirando da rua 2 PMs para investir na prevenção, que atualmente ninguém vê, né? Não é palpável isso, estamos trabalhando com crianças ainda. Estamos trabalhando com a formação, evitando que amanhã nossos policiais venham a ter que agir, conduzindo eles para a delegacia, que esse não é o nosso intento. A melhor solução para nós é não levar ninguém para a cadeia. Hoje nós trabalhamos com o pensamento não cadeia, porque se levar para a cadeia, já foi perdido todo um trabalho. Então, é preferível que não tenhamos que fazer isso. Para vocês terem uma ideia, só ano passado nós tivemos 1.500 só de roubo a transeuntes e a pedestre. A maioria dos roubos a transeuntes são praticados por menores de idade. 17, 16 anos, 15 anos, que vê a facilidade em estar cometendo esse crime e questão da sensação de impunidade. 1.500 dá cerca de 1% da população de Formosa. Mais ou menos, né? Está em torno de 1%, 1% e pouco da população. Homicídio, ano passado, nós chegamos a casa de quase 100 homicídios. 100 são muitas pessoas morrendo em função das drogas, né, do uso indevido de drogas ou envolvimento com o mundo do crime. Ou seja, são muitas perdas. E o que é que nós esperamos, nós profissionais que trabalhamos na educação, nós tutores, que esse programa venha a ser reconhecido como a política pública do município de Formosa, como várias cidades já acolheram o PROEGE, como a política pública do município, vendo aí a importância desse programa. Programa é esse, que nós vamos trabalhar com valores, que muitas vezes não é passado pela família, por incrível que pareça, a família não dá, muitas famílias não passam esses valores para os seus jovens. O PROEGE, trabalhar com conversa, com a escuta, né, escuta ativa desses alunos, passando informações, orientações, e a questão de droga, por incrível que pareçam, a gente pensa assim, poxa, o PROEGE vai trabalhar drogas, né? Não, nós trabalhamos valores. Porque quem tem valor tem valores fortes, ele não vai para o mundo das drogas. Ele evita o mundo das drogas. Então, o nosso conteúdo, ele chega a ser 10% apenas voltado para a droga. 10%. O restante são valores, são informações, são dicas de como dizer um não, né? Um não, e como receber também um não. Que nossos jovens, muitas vezes, não sabem nem dar um não e muito menos receber um não. E por isso nós vemos aí, inclusive foi um caso que aconteceu ontem numa cidade, né? Onde falar que o rapaz alegou que não... Que matou a moça porque ela disse não para ele. Foi simplesmente isso. Ela se negou a namorar com um rapaz. E ele foi lá e efetuou mais de 10 disparos de arma de fogo na cabeça dessa jovem. Aí me digam, né? Os valores. Onde é que estão os valores? E aí, o PROEGE vem para ajudar, para somar com a educação. E com isso nós temos buscarmos um resultado satisfatório. Aí vocês vão perguntar, só este ano... O PROEGE atendeu 890 alunos só do quinto ano, atendeu 524 alunos do quarto ano e 681 alunos do terceiro ano do ensino fundamental, totalizando 2.095 atendimentos. De suma importância, né? 2.095 atendimentos. A formatura do PROEGE está prevista para dia 5 de novembro, então enfrentamos algumas dificuldades com relação a essa formatura. O PROEGE ele tem algumas exigências para estar recebendo o certificado dele internacional, certificado internacional. E para a aplicação do PROEGE, o aluno recebe um livro, que atualmente, infelizmente, o Estado não está fornecendo mais, que fornecia até pouco tempo as diretoras, os instrutores, estão sabendo a dificuldade que nós estamos tendo. A escola está xerocando o livro porque não tem o material didático para eu entregar para o aluno. Hoje liguei em Goiânia, tristemente me informaram que nem um certificado eles vão me disponibilizar para eu passar para o aluno. Para vocês terem uma ideia, o certificado que todo aluno recebe ao final do curso, certificando que ele passou pelo programa PROEGE. Outra dificuldade que nós temos é de praxe, é de costume, no final do curso, em fazer um encerramento, depois das 10 semanas, são 10 semanas de aula. Uma aula por semana em cada sala. E no final o aluno deveria receber uma camiseta como essa que vocês estão vendo aí, vermelha e branca, que é a camiseta do PROEGE, que é mais uma simbologia mostrando que ele passou pelo projeto. Ele vai ter orgulho de falar, eu sou PROEGEano. Nós não temos essa camiseta para dar para os alunos este ano, por causa do custo, devido à crise que nós estamos tendo, nós não temos esse apoio. Pois bem, então, nós temos planejamentos para 2018, já planejamos. Este ano, estamos atendendo 16 escolas da Rede Municipal de Educação. Ano que vem, o planejamento é para 25 escolas e atender 2.500 crianças. 2.500 crianças. Com certeza vai ter um impacto muito bom. Mas há necessidade de alguns investimentos, de alguns apoios. A camiseta custa em torno de 13, 15 reais. Que até 15 reais, de 13 a 15 reais a camiseta. Esse livro didático, R$ 2,70. R$ 2,70 é pouco, né? Mas você junta aí, coloca aí 2.500 crianças. Aí o custo aumenta bastante. Então, nós temos essa dificuldade. Nós queremos apoio, já oficiamos o prefeito com relação ao modelo de lei, já pegamos algumas leis que já existem, já passamos para o prefeito para dar esse apoio para nós e reconhecer o PROEGE como uma política pública e assim estar nos apoiando aí nessa aplicação do programa que a gente considera, de certa forma, um investimento baixo em vista das vidas que estão sendo perdidas e dos traumas que têm ficado na nossa sociedade. Então, são essas minhas palavras, meu tempo já esgotou e eu conto com o apoio dessa casa no sentido de nós estarmos com o PROEGE mais forte a cada ano. Na época do professor Rafael, ele participou de uma das nossas formaturas, o nosso querido vereador Jurandir também conhece muito bem, conhece de perto o PROEGE e sabe da empolgação que as crianças têm ao passar pelo programa no final do projeto. Então, são essas minhas palavras, eu agradeço ao espaço que me foi concedido, até para prestar conta para vocês desses números que a maioria da sociedade desconhece. Da ação feita por esses dois policiais, que a comunidade não vê, não vê, porque isso não é amplamente divulgado. Agradeço aí pelo espaço.
Vereador Netinho.
Boa noite, Nilton. Sargento Nilton. Pode até ser uma coincidência, mas eu tenho um projeto que vai ser lido agora mesmo, que eu acho que vem ajudar esse seu que eu estou propondo aqui nas escolas municipais, que vai ser lido agora mesmo. Eu só quero te parabenizar por isso e pode contar comigo. Se quiser, na hora que esperar o projeto aqui, você vai ver que vai ajudar. Obrigado.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, novos colegas, capitão Nilton, quero parabenizar o senhor pelo trabalho desenvolvido. PROERD realmente trabalha valores, trabalhando valores como uma complementação do que a criança deva receber em casa, né? Realmente os valores, os princípios morais, os princípios educacionais têm que vir de berço, mas o PROERD faz esse trabalho de suma importância e já há vários anos temos acompanhado o desenvolver realmente desse trabalho aí na sua condução. Algumas formaturas aconteceram ali na nossa igreja, a gente pôde constatar realmente a empolgação das crianças, dos adolescentes, dos jovens que participam desse programa e, por certo, eles levam isso para a sua vida e muitos jovens não entraram às drogas, com certeza, pelos ensinamentos, pela educação recebida e através do PROERD. Em termos de projeto de lei que vá tramitar aqui nesta casa, só não resta dúvida que terá o apoio, sim, integral desses vereadores, se necessário, até complementando com emendas que possa, de certa forma, melhorar. Conte com o nosso apoio institucional e pessoal no que a gente puder somar com o senhor. A formatura, o senhor disse 5 de dezembro. Eu havia entendido 5 de novembro, que já passou, né?
Desculpa, realmente foi 5 de dezembro. E na igreja, estava a previsão nossa na igreja.
5 de dezembro, por certo, estaremos lá. E alguma coisa para essa formatura que a gente possa estar também contribuindo, conte conosco. Eu acho que o que vale é a soma dos esforços para que a coisa realmente aconteça e flua a contento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, capitão.
Vereador Wenner.
Cartilhas e essas camisetas, elas já vieram alguma vez do governo do estado ou elas sempre foram conquistadas e conseguidas aqui?
Elas já há alguns anos, cerca de 8 anos atrás, o estado, 8, 9 anos mais ou menos, o estado chegou a ceder o material completo. A camiseta, certificado, cartilhas. Hoje, infelizmente, nós não estamos conseguindo nem sequer o certificado, né? Este ano, infelizmente, não temos.
O projeto é de reconhecendo
o PROERD como política pública do município, que assim há a possibilidade aí de o município estar nos apoiando, né? Por se tratar de uma política, reconhecer como política pública o projeto.
Tá certo. Nós tivemos aqui na semana passada a presença do Major Braulio, que faz um trabalho análogo ao do senhor, né? E a gente citou também o PROERD. No momento, eu fiz a sugestão e vou fazer novamente ao prefeito municipal e aos colegas aqui da casa, de que seja tratado de uma forma diferente mesmo, porque, por exemplo, o município pode pagar as horas extras, o banco de horas dos militares, para atividades, né, de segurança. E não tem uma atividade de segurança mais importante do que cuidar das nossas crianças. Eu acho que a gente tem que abrir aqui essa brecha para que atividades culturais, esportivas e educacionais possam, os policiais militares e bombeiros possam receber uma complementação de salário através do Fundo Municipal de Cultura como atividade cultural e de prevenção de segurança. Porque segurança não é só prender bandido, não é só fazer segurança de festa, é também investir no futuro das nossas crianças. Então, nesse sentido, o senhor conte comigo. Eu vou ver como eu posso ajudar aqui nas cartilhas, nos diplomas e nas camisetas.
Vereador Wenner, só complementando a sua indagação ao capitão. Capitão, só para também elucidar e formarmos um entendimento. Essa falta de apoio do governo, ela é generalizada em todo o estado ou poderia ser pontual?
Só para melhor entendimento, as verbas que vêm geralmente para o PROES são verbas comunitárias, são doações de grandes empresas ao fundo, à Fundação Tiradentes, que faz essa aquisição. Na verdade, é tudo doação, né? Temos verba federal, mas as verbas federal que teve, que nós recebemos a última, foi adquirido a caminhonete do PROES e o ônibus do PROES que nós temos. Inclusive, foi feita uma viagem hoje para a escola Ano Baduí, lá em Brasília. Usaram o ônibus do PROES para fazer essa viagem. Então, do governo mesmo, posso dizer que eu não acompanho muito quem é o investimento, mas é via Fundação Tiradentes, que banca essa despesa. Há uma proposta de estar passando, dando esse material para nós no próximo ano, propostas. Ainda nada concreto que nós iremos realmente receber. Mas seria muito interessante, a questão do Estado, eu acredito que não. Acho que mais é via convênio com o governo federal, é mais via convênio e parcerias com grandes empresas do nosso Estado de Goiás.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, mais uma vez, quero ser breve, porque nós temos muito trabalho ainda pela frente, mas eu não poderia deixar de falar, tendo em vista que eu já fui um parceiro enquanto secretário de Educação, e eu quero dar essa declaração aqui na frente do capitão Nilton do esforço que a Polícia Militar tem feito para manter esse projeto. Naquela ocasião, nós ajudamos porque realmente o Estado tem pecado, eu acredito que tem pecado nesse sentido, porque a prevenção é o melhor caminho, e vocês fazem muito bem. Então, nós precisamos, sim, essa casa. Eu queria chamar os vereadores que fazem parte da Comissão de Segurança, tendo em vista da pertinência do tema, que nós pudéssemos reunir com ele, Carlinhos, se você me permitisse, Netinho, que nós pudéssemos reunir mais tarde, né, ainda essa semana, que a gente marcasse uma agenda contigo, para nós buscarmos soluções mais pontuais dentro da própria segurança. E também buscássemos captar aí onde tivéssemos a possibilidade. Tá? Então, parabéns e pode contar com a gente. Obrigado.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aqui cumprimentar o capitão Nilton, né, pelo trabalho, cumprimentar também o Léo, colocar à disposição também a Cultura de Formosa e ao Museu Couros. E também, capitão, a esse projeto, né, que a gente vê que é necessário, muito necessário na nossa cidade. Né? A gente convive quase que diariamente com adolescentes, com a nossa juventude perdida nesse mundo que é as drogas. O senhor falou de valores, e a gente vê que os valores estão invertidos. Né? A nossa, não só a escola, mas os pais devem sim olhar pelos seus filhos. Né? Fazer que saiam de dentro da sua casa prevenindo-se do que pode acontecer lá fora. Nós tivemos e estamos vendo cada dia, vimos aí, né, um jovem acometido por latrocínio, né, nessa semana, que chocou a cidade de Formosa, né, por tudo que envolve essa juventude, e que nós não sabemos a forma que vem sendo feito, e vocês têm feito um brilhante projeto. Então, eu me coloco à disposição, né, assim como todos os vereadores, para que a gente possa trabalhar em cima disso. Né? Nós não podemos deixar que os nossos jovens, a cada dia mais, né, a gente perca essa juventude, esses que muito vão fazer ainda história dentro da nossa cidade. Então, nós temos que pontuar e correr atrás disso que o senhor colocou, né, trazendo aí que entra também a cultura, né, que o Léo colocou. Se nós trouxéssemos os nossos jovens para dentro da cultura, para dentro da história de Formosa, tirando das ruas, tirando das drogas, uma coisa liga a outra. E eu tenho certeza que nós conseguiríamos evitar muitas coisas. Né? A prevenção é sempre o melhor caminho. Então, me coloco à disposição do senhor, à disposição da Polícia Militar do Estado de Goiás, também do Léo, para que a gente possa fazer aí um trabalho. E me coloco à disposição, professor Netinho, se você puder fazer parte também dessa reunião, para que a gente possa construir algo que possa ajudar toda a nossa juventude de Formosa. Obrigado.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, capitão Nilton, o senhor está vendo aqui a carência que está tendo em vários setores. Não? É na cultura, é no bombeiro mirim, o seu trabalho que está fazendo. Eu participei quando a última legislação minha, quando se falou há 8 anos atrás, era diferente para o ERD. Na época, o vereador Mundinho estava aqui, era meu companheiro, o vereador Domingos, nós participávamos. A gente sabe do problema de drogas, mutilação. Se nós for pedir para os profissionais da saúde aqui dar o depoimento de cada um que eles passam no dia a dia, nós vamos levar uns 3 dias aqui, para que cada um possa falar um pouquinho do problema sério que está na nossa cidade. E como o senhor falou, não existe classe social. Se você fizer, vereador, uma visita na casa do adolescente ou do jovem, às vezes você vai saber qual é o motivo do seu problema. Cada um tem o seu, professor Rafael, que sabe o que é trabalhar com adolescentes e jovens. A preocupação está grande, nós estamos fazendo bons trabalhos, a gente sabe que tem vários grupos na cidade fazendo trabalhos sociais com adolescentes e jovens. Mas muitos, eu acho que não sabem o problema que está tendo na cidade. Muitos pais também liberam os seus filhos, mas não sabem o que está acontecendo lá fora. A festinha na casa do Genedir, pode deixar meus filhos ir. E eu vou estar lá em casa? Nem sempre vou estar na minha casa. E assim acontece. Meus filhos, vão na casa do professor Rafael. Não, a casa do professor Rafael está liberado. E o professor Rafael está viajando. E são meninos de 13 a 16 anos. Aí entram os 18, 19, 20 no meio desses adolescentes. Então, senhores, é preocupante, capitão Nilton. O trabalho é árduo, como o seu, como da cultura, como do nosso amigo capitão Braulio, né? Major Braulio, do Bombeiro Mirim, e fora o que faz o trabalho nas nossas igrejas e associações. Senhor presidente, fique nas suas mãos, a gente sabe que tem, eles necessitam não só de apoio, mas sim de valores para continuar esse trabalho. Obrigado.
Vereador Nema.
Senhor presidente, eu queria também rapidamente cumprimentar o capitão Milton pelo excelente trabalho. E está sempre à disposição, né? A gente liga pessoalmente, eu sou prova disso. E é parabenizar pelo trabalho à frente dessas crianças e também por esse grande trabalho também que vocês têm feito nas escolas ultimamente, nessa proteção, né, dos gestores aí, nas escolas municipais e estaduais do município, onde o pessoal hoje se sente mais seguro, com certeza. Parabenizar mesmo por esse trabalho. E dizer que nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor capitão Nilton, o senhor tem 3 minutos para concluir.
Concluindo, quero só agradecer mesmo, agradecer a todos os vereadores pelo apoio, a todos que conhecem o projeto, sabem a dificuldade que nós temos, então é agradecer mesmo, e a comunidade em geral, agradecer, e aqui alguns não conheciam o projeto, passaram a saber pouquinho, muito pouco, mas já estão sabendo que está sendo aplicado. E o pessoal da saúde aqui, eu acho que foi coisa de Deus, né? Está trazendo eles aqui, que são pessoas que vê o reflexo dessa problemática de violência que nós vivemos hoje. São vocês que socorrem vidas, são vocês que salvam vidas e muitas vezes, na maioria das vezes, colocando a vida de vocês em risco. Parabéns a vocês e eu agradeço pela oportunidade. Boa noite a todos.
Eu agradeço o capitão Nilton e dizer, capitão, você pode contar com o meu apoio, tanto empresário e como aqui de vereador, agente político. Depois nós vamos conversar.
Matérias a serem lidas no plenário. Projeto do Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Netinho Lacerda. Projeto de lei oriunda, número ordinária, número 11, 115/17, dispõe sobre a inserção e promoção de ações preventivas e educativas sobre drogas psicoativas, incluindo o uso de álcool, tabaco e automedicação na rede pública municipal de ensino. Projeto de Lei Ordinária número 116/17, institui o Sistema Colaborativo de Segurança e Monitoramento no município de Formosa e da Outras Providências. Vereador Genedi Ribas, Projeto de Lei Ordinária número 113/17, institui o Festival de Música Canta Formosa no município de Formosa e da Outras Providências.
Peço à senhora secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes.
Senhor presidente.
Vereador Wene.
Vai fazer antes das indicações também?
Nós vamos passar para a moção, vereador. Pra, né, o povo já esperou um pouco e eu peço à senhora secretária que faça a leitura da moção.
Matérias em discussão e votação única. Moção, vereador professor Rafael e Carlinho da Vila. Moção de congratulação número 043/17, a ser consignada aos senhores e senhoras Jana Rosa Palinski, Danilo Araújo Guimarães, Divino Marques Pimentel, Maria Cristina de Melo Xavier, Gabriel Marques de Barro, Adilson Paulino dos Santos, Adolfo Eliton Veleze, Álvaro Viana Velos, Diego Lima Rocha, Fabrício Pereira Costa Silva, Heleno Augusto Alves Feitosa, João Paulo Mundim Oliveira, Priscila Leite Santos, Tayane da Guia Rosa, Fioravante, Verônica Maria Lobo Verri, Valci Paulo da Silva Freitas, William Bitar Júnior, Adriana Machado, Amanda Araújo de Castro, Érica Barreto Lacerda, Maria de Fátima Souza, Thalita Queiroz Miranda, Marilene de Farias, Jailson Cirino Guimarães, Alessandra Gomes da Silva, César Augusto de Oliveira, Sandrelina da Cunha, Vinícius Correia de Oliveira, Vicentina José Pereira, Valdivino do Nascimento, Sueli Fernandes Silva de Jesus, Jaqueline Antônia Zileno, Lilian Moreira Carvalho, Laiane Neves Cavalheiro, Jean Pereira dos Santos, Ana Paula Alarcão, Arlen Lucas de Ataídes, André Ananias Silva, Ramon Ramul Davis, Ademir José dos Santos, Álvaro de Melo, André Felizardo da Silva, Daniel Teodoro Cândido, Edson Gonçalves Silva, Francisco Batista Souza, Gilberto Ribeiro Rocha Júnior, James de Barros Santos, José Eustáquio, José da Rocha, Luiz Miguel Gonçalves Silva, Marcos Lino de Caxias Neto, Rafael Rosa de Freitas, Cedric Pereira Lima, Silvio Donizete Marins, Matias de Alvim, Washington Silva Lopes, Wilson Medeiros Cunha, Cleone Alves Ferreira, Gisele Ferreira do Prado, Ismênia Fernanda Lordão, Jéssica Souza Fonseca, Kate Ellen Melo de Moura, Laraíssa Moreira Ferreira, Meire Lopes da Silva, Nélis Moreira de Souza, Edma Vieira da Fonseca, Vanessa Fonseca da Silva, Thaís Neves Ribeiro, Zumira Rodrigues Torres, Andréia Aparecida Vieira, Edmilson Dias dos Santos, Jéssica Torres Martins, Lucilene Dionísio Ataídes, Maria Geraldo Paes, Marli Félix, Maria Valdinei e Vilma Gomes de Paula, pelo serviço prestado em nossa cidade com tamanha seriedade e amor para com o próximo.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, demais colegas, eu queria pedir anuência de vossas excelências, antes da leitura da homenagem, que eu pudesse me dirigir à tribuna, só por uma questão de visibilidade, para eu poder olhar para eles, ficar mais perto deles, se vocês me permitissem eu descer e ocupar a tribuna. Pode ser? Obrigado. Meus amigos do SAMU, boa noite. É com muita satisfação que eu tomei a liberdade de homenageá-los e faço questão de fazer uma breve leitura, juntamente com o Carlinho, vereador Carlinho da Vila, o qual eu estou dividindo com ele essa oportunidade de homenageá-los. Queria que vocês recebessem a homenagem com muito carinho, com muita atenção. O SAMU, senhores, SAMU 192, em torno norte e nordeste de Goiás, é um componente assistencial móvel da rede de atenção às urgências, criada em 2006, que tem como objetivo agregar precocemente a vítima, após ter ocorrido em agravo à sua saúde, que possa levar a sofrimento, a sequelas, ou mesmo a morte, mediante orientação médica, ou envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número 192 e acionado por uma central de regulação das urgências, localizada em Formosa. Tem como área de abrangência 24 municípios. Tem como cobertura aproximada, segundo o IBGE de 2016, de aproximadamente 405 mil pessoas, habitantes, a cobertura do SAMU hoje regional. O SAMU de Formosa hoje é composto, inclusive estão, acredito que a maioria está presente, 3 coordenadores, 2 administrativos, 13 médicos, 6 enfermeiros, 14 técnicos de enfermagem, 3 motolâncias, 20 condutores, 17 técnicos auxiliares de regulação médica e 7 serviços gerais, totalizando 84 pessoas, 84 profissionais. Eu busquei algumas informações junto à coordenação para poder justificar ainda mais essa homenagem que nós estamos trazendo ao SAMU. Total de atendimento até hoje, 5.889 atendimentos. Atendimento telefônico, 1.378 atendimentos telefônicos. E, pasmem, um dado muito preocupante, acredito que para nós e para eles, 11.697 trotes. É alarmante. Infelizmente, trabalhar nessas condições não deve ser muito fácil. Nós temos aí, como coordenadora geral, a senhora Jane Rosa Palinski, que eu gostaria que viesse aqui na frente para representar a senhora Jane, o senhor Danilo Araújo Guimarães e o senhor Divino Marques Pimentel, coordenador de frotas, e o Danilo Araújo Guimarães, coordenador médico, por favor, também. Eu achei um texto e fiz algumas adaptações de um jornalista, Edelvânio Pinheiro, e eu gostaria que vocês recebessem esse texto que expressasse realmente a nossa vontade. Enquanto as luzes da cidade reacendem em um eterno carrossel e pelas estradas os faróis iluminam a escuridão até despontar o sol, os anjos do SAMU se revezam, cobertos com o manto da técnica e da sensibilidade. Eles estendem as mãos por entre ferros distorcidos para segurar uma mão aflita, acalmar corações quase rendidos à morte, e com a ajuda de Deus e seus guardiões, se tornam anjos da terra. As equipes do SAMU enxergam a vida nos lugares mais irrespiráveis e semeiam na luz do sol ou na escuridão o milagre da segunda chance. A oportunidade de, ao ser retirado das ruínas, de automóveis, em chamas ou de águas torrenciais, alguém tem uma nova oportunidade para rever antigos tracejos e ideais. É através das mãos dos anjos do SAMU que vidas praticamente perdidas florescem novamente e seguem seu curso perfeito e divino. Quando ressoa um grito de socorro, a equipe tem a obrigação de chegar ao local na rapidez dos arcanjos. e mesmo sem asas, voar. Além disso, é preciso ser competente, humano, e levar a fé junto aos acessórios que são utilizados para reanimar, ouvir o primeiro choro, ou até mesmo o lamentar das últimas lágrimas. E assim, o trabalho do SAMU vive a realidade de lidar com o nascimento, com o renascimento e a própria morte. Todos os dias, ininterruptamente, enquanto a cidade dorme e acorda, os anjos do SAMU, o que de fato deveriam ser cultuados, atravessam lugares intransitáveis e fazem o impossível para se tornar possível. Através da técnica, minimizam as dores pela sensibilidade, acalmam o espírito, salvam vítimas e desarticulam os ponteiros do tempo, até que o momento de extrema tensão fique definitivamente para trás. Através do vidro embaçado de um automóvel, de ferros retorcidos, ou qualquer outra situação que alguém esteja correndo risco, os anjos do SAMU estarão sempre presentes. E graças a eles, dezenas de milhares de pessoas puderam ver o sol acender novamente, refazer o destino, contemplar o fascinante milagre da vida. Rogamos a Deus, nosso Criador, que retribua a todos vocês com muita saúde, paz e sabedoria. Parabéns, recebam nossa sincera homenagem desta casa, minha e do vereador Carlinhos. Muito obrigado. Eu queria convidar aqui o vereador Carlinhos, vai fazer a leitura também. Faça a leitura, eu entrego em seguida, tá certo?
Boa noite a todos. Senhor presidente, nobres colegas, quero cumprimentar a todos nas pessoas da Ana Paula, meu amigo Edson e o Ramon. Parabenizando todos pelo excelente trabalho que vocês fazem pela nossa cidade. O Poder Legislativo Municipal reconhece e presta essa homenagem pelo excelente trabalho que vem prestando à nossa população, parabenizando a cada um pelo seu desempenho em suas funções. É o nosso dever reconhecer o trabalho social de tamanha envergadura e vem congratular toda a equipe do SAMU pelos seus 11 anos de total dedicação à população formosense. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192, é um programa que tem como finalidade prestar socorro à população em caso de emergência e visa reduzir o número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce. O serviço funciona 24 horas por dia, com equipes de profissionais de saúde e realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar, residências, locais de trabalho e vias públicas. O socorro é realizado após chamada gratuita, feita para o telefone 192. A ligação é atendida por técnicos da Central de Regulação, que identificam a emergência e imediatamente transferem o telefonema para o médico regulador. Esse profissional faz o diagnóstico da situação e inicia o atendimento no mesmo instante, orientando o paciente ou pessoa que fez a chamada sobre as primeiras ações. Ao mesmo tempo, o médico regulador avalia qual o melhor procedimento para o paciente, orienta a pessoa à procura um posto de saúde, designa uma ambulância de suporte básico de vida, com auxiliar de enfermagem e socorrista para o atendimento no local, ou, de acordo com a gravidade do caso, envia uma UTI móvel com médico e enfermeiro. Com poder de autoridade sanitária, o médico regulador comunica a urgência ou emergência aos hospitais públicos e, desta maneira, reserva leitos para que o atendimento de urgência tenha continuidade. O SAMU 192 é o principal componente da Política Nacional de Atenção às Urgências, criado no Brasil em 2006, para garantir a vida das pessoas e a qualidade do atendimento do Sistema Único de Saúde, SUS. Segundo seus princípios e diretrizes, deve coordenar meios, processos e fluxos que visem a garantir a sobrevivência do paciente, interagindo com todos os componentes da rede local de assistência à saúde. Diante do exposto, peço aos pares aprovação dessa moção.
Professor, vereador, professor Rafael, vamos fazer a votação primeiro, em seguida. Três minutos aí.
Boa noite a todos, boa noite às autoridades, boa noite à nossa equipe SAMU presente. É um prazer estar aqui com vocês. E ao professor Rafael, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer imensamente em nome de toda a nossa equipe, então, por essa homenagem a hoje. Dizer a vocês que a gente está imensamente feliz por estar aqui e que nosso trabalho realmente é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que fizemos com amor. E é um trabalho que, a cada dia mais, ele é reconhecido. Mesmo com todas as dificuldades que nós passamos, que a cada dia nós sabemos que nós vencemos, e vencemos por amor ao que fazemos. Se a cada dia saímos de nossas casas, é por amor ao que fazemos. Se deixamos nossos filhos, nossos pais, irmãos e demais famílias, é por amor, né? E digo também a vocês que é o único dos profissionais que não se ajoelha só para rezar, mas se ajoelha para salvar vidas. E isso está aqui, ó, no coração, né? Agradeço também ao prefeito Ernesto Roller e agradeço também ao secretário, né, de saúde, que sempre nos dá, sempre nos ajuda em todas as nossas necessidades. Agradeço a todos vocês aqui também, que sempre estão nos apoiando. Obrigada a todos. Obrigada pela presença. Equipe, vocês estão de parabéns. Muito obrigada por estarem com a gente. Obrigada.
Continue em discussão, vereador Netinho.
Eu quero parabenizar o vereador Rafael, que, inclusive, eu queria ter feito essa moção, porque eu tenho um carinho muito especial pelo SAMU, inclusive minha esposa Érica faz parte do SAMU. Tenho um amigo, o doutor Adolfo, também, que eu estou sentindo a falta dele aqui, que eu não estou vendo ele. Quase todos os condutores aí me conhecem, sou amigo de quase todos eles, as técnicas, todo mundo. Mas, se está de parabéns, professor, mais que merecido isso aí. Mas como eu não dei conta de fazer essa moção, eu vou dar um churrasco para vocês, vou marcar o dia para vocês, viu, gente? Muito obrigado.
Vereador Genedi. Vereador Genedi.
Senhor presidente, parabéns, professor Rafael, vereador Carlinho, é de muita valia. Uma homenagem dessa. Os anjos sem asas. A gente vê nas ruas, senhores, a angústia de quem sofre acidente ou de quem tem algum problema em casa. Imagina o médico regulador atender um telefone com a pessoa angustiada do outro lado. Ele deve falar tanta asneira para esse médico, mas é a insegurança dele e a vontade que seja atendido, né, professor? A gente sabe do trabalho deles e a gente vê o outro lado. Às vezes a pessoa chega, poxa, gente, levaram 10 minutos para chegar. Eu falei, gente, onde é que você estava? Eles têm carro, tem buraco na cidade, tem trânsito, não tem como chegar mais rápido. E assim mesmo chega. E às vezes o cidadão chama, liga para o SAMU, liga para o bombeiro, e chega as duas viaturas junto. E pode estar faltando ocorrência para um outro local. Se ligou para o SAMU, pode saber que o SAMU vai. Se ligou para o bombeiro, também vai. Então, senhores, é um trabalho que tem que aplaudir, como vai aplaudir de pé, e sempre dando todo esse apoio. Teve vereadores no passado que tentou até decepar esse trabalho aqui. E a gente falava, vai e faz, para ver o que acontece. Não teve coragem disso. Tinha outro, esqueci o que queria falar aqui na outra parte, mas deixa eu só... Oh, meu vereador Netinho sumiu. eu me proponho a assar carne para ele, se for o caso. Né? Obrigado. Parabéns. E parabéns ao trabalho de vocês, continuem. A gente sabe que é árduo. Como você falou, doutor, vocês ajoelham para rezar e ajoelham para salvar a vida. Isso é muito importante. Parabéns a todos e parabéns aos vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Miro Baik.
Senhor presidente, nobres colegas, para nós é uma honra estar recebendo vocês aqui, que faz da sua caminhada terrena para salvar vidas de pessoas que vocês nem conhecem. Queria parabenizar, não é uma coisa fácil. A profissão de vocês é como se fosse a profissão de professor. Praticamente vocês não vão ficar ricos fazendo isso. Mas uma vida que vocês salvam não tem preço. Entendeu? Assim, quando o SAMU é acionado, o SAMU ele não sai desesperado. Ele sai com toda a consciência e competência para salvar uma pessoa que ninguém nunca sabe. Tem um mês e poucos dias, eu enterrei um amigo meu que andava de bicicleta com a gente, lá na pista, perto do ginásio. Direto a gente chama o SAMU para lá. Por quê? Porque às vezes acontece acidente. Esporte é uma coisa perigosa. Quando eu fiz uma cirurgia no meu joelho direito, o médico me falou que nosso esqueleto não foi feito nem para correr. E a gente quer saltar, quer pular, quer voar, quer fazer de tudo, entendeu? E quando acontece algum acidente, é o SAMU que é acionado. Entendeu? Eu queria parabenizar cada um de vocês, eu sei que Deus abençoa a vida de cada um de vocês, que vocês, se não a mais importante, é um dos mais importantes da sociedade, no meio de uma sociedade, de uma comunidade. Vocês estão de parabéns e que Deus abençoe a vida de vocês e dê em dobro tudo que vocês fazem por pessoas desconhecidas. Parabéns, professor Rafael, parabéns, Carlinhos, vocês também estão de parabéns, porque isso é o mínimo que essa casa deve fazer, é reconhecer o trabalho de vocês. Obrigado pela presença, eu estou muito feliz de ver a Câmara hoje com essas pessoas maravilhosas e muito importantes para a minha comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres colegas, quero primeiramente cumprimentar o vereador professor Rafael, o vereador Carlinho da Vila, pela essa propositura, e que propositura, né? Parabenizar vocês, esses guerreiros do SAMU, que salvam vidas diariamente, né? Eu não posso mensurar o trabalho tão árduo que é, né? A gente vê pelo dia a dia, o que a gente escuta, o que as pessoas dizem. Mas nós não estamos ali para saber o que é. Nós não estamos ali para saber chegar no local e ver uma vítima que já faleceu e tem que dar essa notícia à sua família. Nós não estamos ali porque por um minuto, se eu tivesse chegado antes, eu poderia ter salvado aquela vida. Ou pelo outro lado, por eu ter chegado a tempo e salva aquela vida. Né? Então vocês estão de parabéns por todo esse trabalho que vocês fazem. Sabemos que com muitas dificuldades. Né? Claro que os recursos poderiam ser melhor. Né? Quantas pessoas a gente escuta que precisa de uma remoção, que precisa disso e daquilo. E nós, vereadores, passamos por isso também, porque as pessoas nos ligam, me ajudam. Né, aquela aflição, nós precisamos, meu pai vai morrer, às vezes não sabem o diagnóstico, não sabem que vocês já fizeram o trabalho e que estão livres, mas a família, talvez pela falta de conhecimento, fica ali aquela expectativa de ir logo, de ir para um hospital em Goiânia, em Brasília ou em outro lugar. Né? Esse é um reconhecimento muito gratificante. Né, se nós pudéssemos fazer esse tipo de moção todos os dias, deveria ser feito todos os dias. Porque assim como vocês salvam vidas todos os dias, esse reconhecimento tem que ser recíproco. Né? Então contem com o nosso apoio. Não conheço muitos de vocês, conheço alguns, né, mas sei do trabalho de cada um e me coloco aqui à disposição para o que vocês precisarem. Meus parabéns, parabéns aos propositores e que o Divino Espírito Santo os abençoe em todo o seu trabalho, na ida e na volta, que ele possa dar a paz e o descanso quando vocês voltarem aos seus lares. Obrigado e parabéns a todos.
Vereador Duardim.
Senhor presidente, demais vereadores, quero aqui parabenizar o professor Rafael, nosso amigo Carlinho da Vila, e principalmente esses guerreiros, porque eu sei o que é eles. Eles salvaram a minha vida. Eu já fui salvo pelo SAMU. Tive um acidente, bati a cabeça, não vi nada. Graças a Deus, os anjos do SAMU me socorreram, me levaram para o hospital. E realmente, Formosa não tinha condições, eu fui para Brasília. Mas se não fosse o SAMU, talvez não estaria nessa casa hoje. Só tenho a agradecer e abençoar vocês pelo lindo trabalho que vocês fazem, que muitas vezes eu sei que vocês têm problema dentro de casa e deixam de atender a sua casa para atender um cidadão. Parabéns e que o Espírito Santo ilumine o seu trabalho. Muito obrigado.
Vereador Nema.
Senhor presidente, novos colegas, eu também não poderia deixar de parabenizar esse grupo aí de guerreiros, de profissionais, pelo trabalho que desenvolve aqui na cidade. Igual o Duardim falou, eu também quero relatar que eu fui salvo também pelo SAMU há 10 anos atrás, quando tive um acidente ali próximo às Cabeceiras, onde um ônibus ali me pegou, e fui trazido pelo bombeiro até aqui, e daqui uma ambulância do SAMU, que era a única que estava preparada para me levar para Brasília, era a ambulância do SAMU. E, se eu não me engano, eles gastaram 25 minutos para me levar até em Planaltina, que era o tempo que eu tinha para chegar lá vivo. O médico disse que se eu tivesse demorado mais 5 minutos, eu teria morrido. Então, ou seja, até a ambulância, né, o carro estava bem preparado para o transporte de uma pessoa. E isso foi dois médicos junto ainda me acompanhando. Então, o negócio foi feio. Me contaram, porque eu não lembro de nada, viu, gente? A verdade é essa. Então, eu queria parabenizar vocês mesmos. Eu, com certeza, Netinho, eu vou estar lá participando do churrasco quando o Genedi vai assar, viu? Eu não sei quem vai prometer a cerveja, não, mas eu vou estar lá, com certeza, e vou cantar algumas músicas para vocês. Muito obrigado, seu presente. Só relatando, parabenizar os meninos que propôs essa moção, o Carlinho e o Rafael. Parabéns mesmo, viu? Muito obrigado.
Vereadora Roberta.
Senhor presidente, público aqui presente, quero parabenizar o vereador professor Rafael, Carlinho da Vila, assim como o Netinho, também queria ter feito essa propositura. Quero parabenizar todos os samuzeiros aí de plantão, a equipe a qual já fiz parte, né, já trabalhei com o SAMU, tem alguns aqui da minha época, o chefe, Ana Paula, o Cedric, o César, o Emerson, alguns da minha época. A Marilene também, não vi a Vi aqui. E assim, tem alguns aqui, eu esqueci o nome. Eu quero parabenizar toda a equipe e eu sei, posso falar como propriedade de causa, o que é estar vestido essa farda azul. É uma responsabilidade enorme, né? Ali a gente tem que deixar realmente a emoção de lado e ir para o profissional, né? Às vezes você pega adulto, pega criança, pega bebê e nós como mães, né, vocês como profissional, a gente se coloca no lugar da pessoa e ali você não pode deixar o emocional falar mais alto, realmente tem que ser o profissional. Então, assim, vocês estão de parabéns pelo serviço prestados. Realmente, vocês são anjos aí do asfalto da nossa cidade. E obrigada pelo serviço de excelência que vocês vêm prestando à nossa comunidade aí. Falo em nome da Jane, que tão bem está conduzindo o SAMU. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Jane?
Em votação,
Senhor presidente. O Macarrão também pediu para agradecer o SAMU, a doutora Verônica, que acompanha até Goiânia. Se hoje o meu amigo está aqui, foi graças ao trabalho de vocês. Ele estava na dificuldade ainda da voz, mas está restabelecendo, vai voltar como era antes, companheiro nosso, lutador. Mas está aí a prova, vários depoimentos dos vereadores, o que, que é o trabalho do SAMU. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Professor Rafael.
Sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Genedi Ribas.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Netinho Lacerda.
Justificando meu voto, que eu esqueci de agradecer o doutor Danilo, que eu liguei para ele um dia para uma remoção de um hospital para outro em Brasília. e não estava dando conta de fazer essa remoção. Eu liguei para ele. Rapidamente, ele conseguiu isso para mim. Muito obrigado, doutor. Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Parabenizando aos propositores e a todos os homenageados, sem sombra de dúvida, mais do que justo. Voto sim.
Wene Patrick.
Justificando meu voto, quero parabenizar o presidente Lula, que em 2007, através de uma ação do deputado Rubens Ottoni, trouxe o SAMU para Formosa, Goiás, um programa de ponta, de extrema necessidade para a população de Formosa. Infelizmente, sofre com sucateamento da frota, atraso de salários de enfermeiros, médicos e falta de concurso público. Quanto a isso aí, eu nunca vou ser a favor. Eu sempre vou lutar para que a gente tenha essas três coisas regularizadas dentro de Formosa. Parabéns, vocês merecem. Meu voto é sim.
Eduardinho.
Voto sim.
Trovão.
Voto sim.
Miro Bike.
Voto sim.
Roberta Brito. Voto sim.
Moção aprovada por unanimidade dos presentes. Neste momento, eu suspendo a sessão por
senhor presidente,
5 minutos para entregar.
Antes da senhor suspender, eu só queria, assim, muitos já receberam, eu queria chamar simbolicamente algumas pessoas para representarem e para ficar postos aqui na frente para a gente descer e entregar pessoalmente para algumas pessoas. Eu queria convidar, antes do senhor... Queria convidar a Érica, o Danilo, Maria Crista, Divino Marques e a Jane, que pudessem vir à frente para receber das mãos dos vereadores. Netinho, eu queria que você entregasse para sua esposa, faço questão, tá? Porque senão eu também não vou ser convidado para esse churrasco. Obrigado. Obrigado, senhor presidente.
Suspendo a sessão por 5 minutos para ser entregue o certificado.
Deixa eu ver a foto aí que você tirou de Lenin. Tirou não? Nem a árvore não tirou. É? Ai, ai. Que é? Thank you.
Vamos.
Retornamos à sessão. Peço o senhor secretário, segundo secretário Carlinho da Vila, que faça a leitura das indicações.
Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Indicações, vereador Nema. 1785/17, fazer recuperação de pontes na GO 116. 1786/17, providenciar cobertura na parte de fora da policlínica do bairro Lagoa dos Santos. 1787/17, providenciar bancos para os pacientes na parte de fora da policlínica do bairro Lagoa dos Santos. Indicações, vereador Miro Bikes. 1806/17, providenciar instalação de uma tenda no cemitério Cruz das Almas. 1807/17, providenciar construção de banheiros no cemitério Cruz das Almas. 1808/17, providenciar maior segurança em eventos organizados na Praça da Prefeitura, devido ao grande número de andarilhos perturbando os visitantes e os organizadores do evento. Indicações, vereador Netinho Lacerda, 1574/17, realizar campanhas referente à segurança pública municipal. 1763/17, aumentar ou ampliar os reservatórios de água das escolas e creches municipais, para que os estudantes não fiquem prejudicados com a redução de carga horária por falta de água. 1765/17, implantar blitz educativas na saída das escolas pela Guarda Municipal, com o intuito de sensibilizar condutores e pedestres sobre a importância do cumprimento das regras de circulação de trânsito. 1766/17, reativar os postos policiais nas entradas do município de Formosa. Indicações, vereador Bruno Araújo. 1824/17, providenciar construção de uma praça com parque de lazer infantil no bairro Formosinha. 1825/17, realizar revitalização nas faixas de pedestres nos pontos de todos os semáforos da cidade. 1826/17, construir calçadão em toda a extensão do anel viário no bairro Parque Serrano. Indicações, vereador Carlinho da Vila, 1590/17, providenciar pavimentação asfáltica na Rua 3, no Setor Sul. 1591/17, providenciar pavimentação asfáltica na Rua 5, no Setor Sul. 1784/17, providenciar pavimentação asfáltica na Rua 1, no Setor Sul. Indicações, vereador Ceguinho. 1788/17, fazer manutenção e limpeza geral da Praça Valeriano Fernandes de Souza. 1832/17, enviar uma equipe para fazer uma limpeza geral da Rua 3 no Setor Primavera. 1866/17, fazer troca de postes de madeira por postes de concreto na Rua 5 no Setor Primavera. Indicações, vereador Eduardinho de Paiva. 1714/17, providenciar manutenção da faixa de pedestres localizado na Rua Visconde Porto Seguro, mais precisamente em frente à loja Visual, Formosa, Goiás. 1724/17, providenciar com máxima brevidade estudos e ou instalação de placas de trânsito com proibições de parar e estacionar em um sentido, na Avenida Bernardo Saião, no Jardim Califórnia. 1725/17, realizar campanha educativa contra violência às mulheres, conforme a Lei número 325/16, no município de Formosa e da outras providências. 1853/17, realizar troca de lâmpadas no trevo na BR-020, que dá acesso à Avenida Brasília, Formosa, Goiás. Indicações, vereador Genedir Ribas, 1790/17, cumprir a lei número 308/2015, que institui o mês Novembro Azul, dedicado às ações educativas do câncer de próstata no âmbito do município de Formosa, Goiás. 1791/17, cumprir a lei número 227/2004, que institui a Semana da Consciência Negra, no âmbito do município de Formosa, Goiás. Indicações, vereador Joel Trovão. 1493/17, fazer faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Madalena Mendes Nezala, localizada no bairro Jardim das Américas. 1494/17, fazer o complemento da pavimentação asfáltica da rua particular, bairro Vista Alegre, ao lado do ginásio de esporte. 1495/17, colocar placa de pare na rua 5, esquina com a avenida 3, bairro das Laranjeiras. 1496/17, fazer manutenção nos postes de iluminação da rua H, bairro Parque da Colina. Indicações, vereador Macarrão. 1661/17, criar e colocar em funcionamento o canil de adoção no município de Formosa, Goiás. 1662/17, realizar fiscalização aos domingos na rua Padre Tomé, próximo à Praça da Feira, no município de Formosa, Goiás. Indicações, vereador professor Rafael. 1694/17, disponibilizar o recapeamento asfáltico na rua 10B do Parque Vila Verde. 1789/17, viabilizar a pavimentação asfáltica de toda a extensão da rua P do Parque União.
Peço ao senhor secretário que encaminhe as indicações a quem de direito.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Tem um requerimento a ser feito aqui, senhor presidente, e diz respeito ao Novembro Azul. Eu vi que tem até uma indicação do vereador Genedir Ribas para cumprir a lei sobre as questões educacionais. Eu acredito até que essas campanhas que a gente está tendo aqui de mês a mês, que sabiamente o Ministério da Saúde, através de ação de marketing, Setembro Amarelo, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, até que a nível de campanhas educacionais, eu tenho visto que está tendo resultado. Agora, infelizmente, o que a população está cobrando muito, a gente está vendo, é que, infelizmente, o que realmente a gente precisa que é fazer os exames de próstata, a população não vai ter acesso. Né? Então, assim, aí eu tô aqui fiz um pedido, porque isso aconteceu tanto em setembro quanto em outubro. Que solicito a Vossa Excelência, após ouvido plenário, satisfeitas as exigências regimentais, requer do secretário municipal de saúde a quantidade de consultas urológicas e outros procedimentos realizados em 2017, para a gente saber qual a base de que foi atendida. E que seja realizado um mutirão de consultas e exames para esse fim, como forma de celebração do mês de Novembro Azul. Aí, nesse sentido, senhor presidente, porque realmente a gente sabe das dificuldades financeiras do município, mas se a gente der uma ajeitadinha lá com alguns enfermeiros, pagando um plantão a mais para o médico, ou dois, ou três, a gente consegue, de repente, aí fazer um mutirão e, de repente, até zerar aí, pelo menos, a quantidade de pessoas que tem para fazer essa consulta. Não só eu aqui, mas como todos os vereadores aqui do município, eles têm acompanhado a problemática, principalmente do câncer de próstata. A família vem atrás da gente, né? E quando a gente encaminha, realmente lá em Goiânia, rapidinho, senhor presidente, sai a cirurgia. É a cirurgia mais rápida para se conseguir em Goiânia, é a de próstata. Mas, infelizmente, muitas pessoas, quando a gente encaminha para lá, ela já está condenada à morte, senhor presidente. E por falta, talvez, de um exame preliminar que poderia ter sido feito há 2 anos atrás, um ano atrás. Então, nesse sentido, eu peço à casa que aprove o nosso pedido.
Uma parte?
É.
Uma parte não, só perguntar, tirar dúvida. O Wenner, tu está pedindo para que seja intensificar
A campanha, ou que seja anual, continua nos postos,
não,
saúde?
A campanha agora no mês de novembro, que tenha aí, que a secretária planeja, ou 3 dias, ou 1 semana, ou 1 dia só, ou 2, né? E que ela passe também para a gente todos os dados do ano de 2017, do atendimento, para que a gente possa ter aí, para que esse mês de novembro de 2017 sirva para essa casa como um mês de base, para que a gente possa ver quantas pessoas foram atendidas, quantas pessoas estão na fila, para que, quiçá, em 2018, a gente aí consiga fazer uma ação melhorada e zerar esse câncer, que ao lado do câncer de mama, é o maior motivo de mortalidade aqui no município, de pessoas com mais de 40 anos.
As mulheres procuram mais frequente, o homem que fica retraído, né? E hoje, né, Wender, hoje para levar o toque é muito difícil, muito raro, é exame de sangue, gente. Não, é direto.
Mas o toque é importante, eu não fiz 40 anos, eu tenho 39, mas semana que vem eu vou lá levar o toque. Vou, eu quero fazer um filme.
Vai ter... Calma, presidente. Calma, Wender. Tá comigo aqui.
Vereadores.
Só concluindo aqui, passar a parte à vereadora.
Vereadores.
Agora no Parque Lago vai ter uma campanha dessas, né? Esse mês agora. É importante. Vereadora...
Uma parte. Primeiro faça o exame de PSA, né? Se der problema, aí que faz o toque. Assim, eu queria também, Genedile, que você levasse até o secretário, como o Enem bem colocou, para intensificar nesse mês de novembro, porque o que acontece? O exame de PSA, a Secretaria de Saúde só aceita se for vinda de um urologista. A gente sabe que o município só tem um urologista, que atende em média de 15 a 20 atendimentos semanal. Então, assim, para uma campanha, a gente sabe que não dá conta da demanda, porque intensifica-se palestra, intensifica-se toda a demanda vai ser intensificada. Então, pelo menos no mês, assim, até a gente entende por que só o urologista, né, que encaminha tudo. Mas, pelo menos no mês do Novembro Azul, o Genedim podia liberar para os médicos, os postos de saúde, os clínicos gerais, para estar também fazendo esse pedido, e esse pedido está sendo aceito na regulação para que os pacientes possam estar fazendo o exame de PSA. Pelo menos no Novembro Azul, depois volta ao normal.
Obrigado, vereadora. Vou levar sim o conhecimento. É importante colocar. Eu mesmo não sabia. Pois não, Wender.
Uma parte. Só finalizando, né, aí dentro das informações, eu tive em contato com o prefeito na semana passada e não tinha nenhuma atividade ainda. Eu falei com ele sexta-feira passada. E não tinha nenhuma, por telefone, perguntei para ele, disse que realmente não tinha nenhuma atividade ainda planejada. Perguntei se ele tinha abertura de fazer, de pensar alguma coisa. Ele disse que tinha, mas a gente sabe que, como a gente é de oposição, né, às vezes, né? Mas isso aí para mim não importa. O que a gente quer mesmo, o que eu quero é que
aconteça,
que a gente,
a campanha,
que aconteça um mutirão, ou 3 dias, ou 2, ou 1, porque, vereador Genedim, é uma questão, assim, eu sou leigo no assunto, mas pelo que eu vejo, pelo atendimento que a gente faz às famílias, é um problema que não deveria existir, porque ele é muito fácil de ser diagnosticado, e se for diagnosticado precocemente, é fácil de ser tratado e fácil de ser operado pelo SUS.
Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente.
Continue em discussão o requerimento do vereador Enner. Em votação. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Wayne.
Voto sim.
Genedim Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Eduardim.
Sim.
Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Bike.
Sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito. Vota sim.
Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos para a ordem do dia.
Projeto em segunda fase, discussão e votação. Projeto legislativo. Projeto de decreto legislativo. Vereador Macarrão. Concede a comenda de honra ao mérito Itiquira. Projeto de decreto legislativo número 082/17 ao senhor Edmar Luiz Rodrigues. E projeto de decreto legislativo número 082/17 ao senhor Rangel Wender Rodrigues.
Em discussão. Em votação. Peço à senhora secretária que faça acolhimento dos votos em brocos.
Vereador Macarrão.
Sim.
Genedi.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Eduardinho.
Voto sim.
Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Baik.
Sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de número 082/17 e de número 083/17, aprovado por unanimidade na segunda fase. Passamos para o tema livre. Vereador Duardinho.
Senhor presidente, demais vereadores.
Senhor presidente.
Em primeiro lugar, gente, quer dizer aos senhores vereadores que no governo anterior, um pedido até de mim, da minha autoria na época, como secretário, a questão da Ceneago perante o município de Formosa. Porque na época eu mexia com aquela área de tapa-buraco, essa coisa toda. E no início do governo, eu estive com o Ernesto e levantei isso aí. E hoje eu quero até agradecer ao Guto e ao Ricardo Saad, que eles fizeram a tabela e reclamaram perante a Ceneago que estava sendo injusta com o nosso município. Por quê? Porque desde o governo anterior, a tabela paga pela Ceneago ao município por metros quadrados era de R$ 25,41, enquanto em Lusiânia era R$ 118. Por que Lusiânia R$ 118? Desde o governo anterior, não estou falando desse governo, não. E pagava para Formosa R$ 25,41. Então a gente, como vereador, nós como vereador, temos que ser vigilantes. Graças a Deus, através do Ricardo, o secretário, né, ele fez uma tabela, porque a gente sabia, nós que mexemos com asfalto, a gente tem uma ideia de metro quadrado. E na época eu fiz essa reivindicação, no governo anterior, não sei porquê, deixou correr. E quero parabenizar os dois secretários por isso, que hoje será R$ 118,40. Se vocês fizerem a conta disso aí por mês, o município perdeu muito dinheiro. E espero que o atual prefeito, Ernesto Roller, né, com os dois secretários competentes que tem, possa receber até o retroativo. Entendeu? Porque é o seguinte, o nosso prefeito acabou de assaltar algumas ruas. Não estou aqui para puxar saco de ninguém. Agora vai lá e corta o assalto que acabou de fazer. É brincadeira, né? É brincadeira com a população, é brincadeira com o cidadão formosense. Gente, e quero deixar aqui também, assim, isso é até para a gente só ter uma noção. Formosa hoje tem 36.300 ligações de águas, sendo a variação que eles chamam econômica, 93.100. Eles chamam econômico o que, que é? Porque chega a água num setor e lá tem várias lojas, então cobra de cada um, por metro cúbico. O esgoto hoje, nós estamos hoje com 18.100 casas que pagam o imposto do esgoto, apesar de acho que nem 5 mil tem o esgoto ligado. E hoje o faturamento da Ceneago perante o município é 3.640 mensal, é o que a Ceneago arrecada pelo município. Então isso é só de informação para os senhores vereadores, ter uma noção que muitas vezes, não sei se é política, entendeu? Não sei o que, que é, mas a Ceneago acho que está devendo muito ao nosso município. Isso aconteceu no governo anterior e eu espero que nesse conserte. Igual o nosso problema ali do Zé Fá Gomes, nossos amigos vereadores que acompanhou o SS aí como nosso presidente, né? Lagoa Feia, que eu dei um depoimento lá e muitos sabem disso. Quando eu era criança, eu fazia natação, tinha mais de 12 metros de fundura no meio da Lagoa Feia. Hoje não passa de 3 metros. O assoreamento, vou citar a mesma coisa, com toda a desculpa do mundo, mas vou citar a mesma coisa que eu citei lá na Lagoa Feia. Formosa, a Lagoa Feia está assoreada de bosta. A verdade é essa. Isso tem depoimento até dos nadadores que estiveram lá, quem esteve lá, o nosso vice-presidente, né? Jurandir, Macarrão, N. Patrick, muitos que estiveram lá. E quero também aproveitar, agradecer a visita do senhor prefeito, junto com o meu amigo Miro Bike, na Serra da Bucânia, onde ele determinou o secretário de obras, né, Miro, a fazer a construção de 100 metros, de, porque lá é uma área muito inclinada. Inclusive, um dia anterior à nossa visita lá ao prefeito, com os cidadãos da região, capotou lá um caminhão carregado de porco, porque volta, e quase o prefeito autorizou a obra. Então, quero aqui, de mãos, agradecer ao prefeito municipal, através do secretário, né, Ricardo também, Rodrigo, Ricardo Saad, Ricardo Saad, que estava lá com a gente, né, que é obras, e o Ricardo Pacheco, que, na verdade, atende a área rural. Quero agradecer a todos eles. É o Jorge Saad, né? No caso é o Jorge Saad e o Ricardo, que cuida da área de estrada. Ele, Ricardo Pacheco, que ele autorizou de imediato o conserto dessa, que facilitará muito a vida do pessoal. Gente, só para ter ideia, essa serra, a pessoa que desce por ela economiza hoje 45 quilômetros. Gasolina 4 e tanto, meu filho. 45 para ir, 45 para voltar. Lá, geralmente, tem muitos pequenos produtores, inclusive a tia do nosso amigo, né, e os parentes do nosso amigo, né, Miro Bike. Muito obrigado, boa noite a todos e que o Espírito Santo ilumine vocês. Muito obrigado.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, com a chegada das chuvas, as chuvas estão vindo em pancadas. Ou é garoa, são pancadas. E isso vai ser, de agora para frente, vai ser dessa maneira. A Defesa Civil mal começou, já está tendo trabalho. A gente viu muito nos desabafos formosenses o povo criticar o lixo que estava na rua, as terras, e falei, cadê o seu prefeito, cadê os vereadores? Gente, essa responsabilidade do lixo é da gente, de cada um de nós. A gente viu que os bueiros estavam entupidos, as bocas de lobo. Então, acho que tem que continuar fazendo uma campanha, sim, senhores vereadores, e falar para cada cidadão, quando você vê o seu companheiro, qualquer um jogando lixo na rua, fala, meu amigo, a cidade é nossa, não joga aqui no, não joga no chão. Poxa as vidas, gente, está muito sujo na cidade. E não tem prefeito que vá limpar nossa cidade, senhores. A areia em calçamento, brita em calçamento, entula em calçamento. Quando chove, a água leva tudo, gente. Muitos viram o vídeo que tinha aqui no final da Califórnia, não? No Zefa Gomes, passou por cima. Não tem como... Quanto lixo, como falou o Eduardinho agora, foi para a Lagoa Feia. Vai desembocar toda a Lagoa Feia. Então, meus amigos, cuidar, falar de natureza, falar do meio ambiente é muito fácil, mas agora cuidar que está sendo difícil. E é de mamanda caducando que está jogando lixo na rua. Então, acho que a gente tem que conscientizar mais, fazer as campanhas, não é uma vez, duas vezes por ano, é todo dia essa campanha. Pesquisas têm que os rios vão encher em 2020, que vai ter chuvas para encher nossos rios e nascentes. Esse ano a chuva vai ser precária novamente. Então cai aquelas pancadas e some a água. E está sendo localizado. Choveu, deu uma chuva enorme aqui em Formosa, já que depois do Bezerro não choveu nada. Indo para Cabeceira não choveu. Aqui para o lado de São João da Aliança, lugares não choveu. Então são locais localizados que dá aquela pancada de chuva. Então nós vamos ter problema com água, vamos continuar tendo problema com água, enquanto não vir aquele inverno que era antigamente, não vai encher rio, não vai encher nossos mananciais. Então a gente pede o apoio de vocês, de cada um, para a gente continuar fazendo a campanha do lixo. As rádios, a imprensa, 15 segundos para falar do lixo. Cuida do lixo, gente. E os nossos materiais de construções que são depositados na calçada, que é proibido. Todo mundo sabe que é proibido. Tem que colocar dentro de casa. Eu fiz uma obra aqui, foi toda ensacada. Brita, areia, toda ela ensacada dentro da casa. Estou fazendo a obra aqui. Então, senhor presidente, essas são as minhas colocações. Sabe que a gente tem muito problema em Formosa. Mas só tenho a agradecer isso. Obrigado.
Vereador Wene.
Senhor presidente, rapidamente, hoje a gente recebeu várias mensagens sobre a questão da feira, da venda e aluguel dos boxes da feira, que é um problema sério que Formosa passa, não é de hoje, mas estive com o prefeito na campanha várias vezes, ele disse que resolveria. E a gente precisa resolver, porque está fazendo dó tanto de gente em Formosa que quer trabalhar, que é um lugar para poder montar o seu negócio, e aquele tanto de box fechado, e aquele tanto anúncio para poder vender box que não é da pessoa, e sim do poder público. Queria pedir ao líder de governo para levar essa preocupação ao prefeito e que a gente tenha aí uma solução o mais rápido possível. É uma solução impopular, estou aqui falando. Muita gente não vai gostar do que eu estou falando. Mas é uma coisa impopular, mas nós precisamos fazer a coisa certa, que é pegar aquelas todas as lojas que estão fechadas e redistribuir para as pessoas que realmente querem trabalhar, para a gente poder aí dar uma aquecida na nossa economia. Obrigado.
Quero agradecer à Guarda Municipal aí o GM de Jesus e a GM Adriana. Agradecer a presença de todos. Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, demais colegas, eu queria resgatar um assunto que eu trouxe no começo do ano e para que o líder de governo também pudesse passar. No início do ano, nós trouxemos aqui a ideia do Legislativo caminhar um pouco mais perto do Executivo, no sentido de trazer alguns secretários. Nós fizemos uma reunião lá naquele momento, no início do ano, para a exposição das atividades que seriam executadas no decorrer do ano. Eu queria sugerir a esta casa, eu não vou fazer isso em forma de requerimento ainda, mas apenas como sugestão para que a base cobre isso, eu acho que nós deveríamos ter uma certa prestação de contas. Nós somos cobrados disso lá pela nossa comunidade. Nós precisamos ter em mãos, porque eu sei que ele tem feito muito, nós somos testemunhas, mas nós temos que ver isso, ter isso em mãos, de diversas áreas. A gente acompanha, às vezes, de alguma área isolada. Eu acompanho por ser professor da educação, outro da saúde acompanha mais de perto, outro mais dentro da infraestrutura. Eu acho que essa casa tinha que acompanhar de forma mais de perto, verificando, trazendo os secretários de forma mais próxima desta casa, para que nós possamos, assim que a gente receber as críticas, a gente possa estar ali ombrado, para a gente também ter a noção do que está sendo feito e o que está sendo planejado para 2018. Quero deixar isso como sugestão, que possa ser levado ao prefeito, para que nós possamos realmente ter essa prestação de serviço que foi feito pelas secretarias do governo, do atual governo, até o presente momento. Estamos caminhando para a reta final, aí, né, para o final do ano. Eu acho mais do que justo a apresentação de forma transparente aí do que foi feito para ser valorizado e para ser, obviamente, reconhecido. E quero também externar mais uma vez a minha preocupação com o trânsito de Formosa. Eu acho que nós temos que cobrar uma ação urgente, porque eu vejo na entrada de Formosa agora com a abertura, com a inauguração daquele supermercado, como que ficou difícil ali o trânsito, né? E é uma área de fluxo intenso. Aí estão os carros, estão parando de forma desordenada, está uma bagunça ali. A gente tinha que cobrar, sim, do órgão competente, que faça ali o monitoramento, cobrar a Guarda Municipal, que organize, pelo menos, a entrada da nossa cidade, né? Está uma bagunça aquilo ali, por causa da inauguração de um supermercado, e não está bem definido ainda o local correto, onde que pode ser estacionados os carros. Então, quero deixar aí como sugestão também de melhoria nesse sentido. Muito obrigado.
Vereador Joelson.
Presidente, nobres colegas, eu tenho uma reclamação para fazer aqui, é o seguinte. Aquela GO 484, ali próximo ao assentamento lá do confinamento de Mário Pinto, ali tem um riacho que toda a chuva ele se estende ali. São 4 anos e ninguém resolveu. Eu mandei um ofício para a AGETOP, mas me informaram que essa GO é jurisdição do prefeito. Então, eu gostaria que os nobres vereadores fizesse um ofício e pedisse. Não, eu tenho essa informação concreta, que essa GO é da prefeitura. Inclusive, a ponte que está sendo feita lá no Paraná, uma parceria com o município. Então, eu tenho essa informação, vai chegar um ofício para mim, um acordo, vai chegar um ofício para mim acho que até quinta-feira, essa GO ela pertence ao prefeito, ao município de Formosa. Então, eu gostaria que os vereadores da base manifestassem para resolver aquele problema lá, porque é mais de 4 anos. É, eu fui lá, eu estive lá ontem, né? Então, o vereador ainda sabe, tá, inclusive postaram em vários grupos aí, os carros passam, a água vem na porta. Eu estive lá com o meu carro, mandei minha mulher dirigir, me arrisquei, tirei foto, a água vem na porta. Então, gente, é 4 anos de sofrimento aquele povo ali do Palmeiras, aquela região ali. Vamos ajudar aquele pessoal lá, vamos pedir para o secretário para fazer o levantamento daquela estrada. São só 100 metros, só 100 metros. Né? E outra coisa, pegando a carona com o vereador Henrique Patrick aqui, sobre os boxes lá, o cara tem a cara de pode anunciar aqui, está anunciado. Aqui, ó, 320 mil, o cara está vendendo 2 boxes lá na feira. Está anunciado aqui, ó, isso é um absurdo. Está anunciado em redes sociais. Temos que tomar providência a respeito disso também. É só isso, uma boa noite.
Passamos para a explicação pessoal. Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, é só para fazer menção à ata que foi lida, em relação à minha ausência na sessão anterior, sessão passada. Foi encaminhada ao gabinete de Vossa Excelência justificativa. Eu queria que fosse constada em ata justificativa da minha ausência nesses 2 dias que eu tive que realmente fazer uma viagem planejada, e eu não pude participar da nossa sessão. Tá bom?
Peço à senhora secretária que conste em ata o pedido do vereador professor Rafael e também justificar a ausência do vereador Mudim, que se encontra em viagem.
Senhor presidente, o Domingos Filho também, ele estragou o carro, tentou vir, não conseguiu, pediu para avisar para Vossa Excelência também.
Justificar também a ausência do vereador Domingos Filho, que seu carro quebrou. Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão em 8/11/2017. Declaro encerrado a presente sessão.